em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Frei Fernando Maria, confessor da Basílica de São Pedro para as línguas portuguesa, espanhola e italiana. Nesta Semana Santa, nós vamos conversar hoje dentro do nosso Em Romaria sobre o Tríduo Pascal, a celebração desse período litúrgico que nos garante a lembrança profunda dos fundamentos da nossa fé, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos livrar do pecado. Frei Fernando, que alegria tê-lo conosco. Feliz Quinta-feira Santa para o senhor. Feliz Semana Santa.
Também para ti, Sidney, filho amado de Deus. Eu me sinto muito à vontade quando venho aqui, porque sou recebido como Cristo ungido, ou seja, como sacerdote ungido por Cristo, para aqui realizar somente a vontade de Deus. Porque quando a gente se põe na vida para realizar o plano de Deus para a nossa salvação, realmente é o sentido eterno que estamos dando ao viver deste momento, ou de cada momento. Então, muito obrigado pelo convite, e que Deus abençoe essa missão belíssima que tu recebeste com todos os teus irmãos e irmãs que trabalham contigo aqui neste Vatican News Brasil.
Frei Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Tríduo Pascal, começamos então com a Quinta-feira Santa.
Mas antes de começar com a Quinta-feira Santa, eu trouxe aqui uma introdução para a gente compreender melhor o que é esta semana, ou este tríduo. O centro da nossa fé é o ponto máximo da vida cristã. É o mistério pascal, a paixão, a morte, o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. É o núcleo da nossa fé, a essência da nossa fé. Esse também é o querigma, ou seja, o anúncio que foi feito desde os primeiros dias do início da igreja e continua sendo anunciado, continua como querigma, ou seja, como esse anúncio que chega às almas, e as almas o recebem, e envolvido por ele, por esse anúncio, recebem Cristo também e vivem nele, dele para ele. É esse o sentido do nosso tríduo pascal. Muito bem. E o que mais tu falou?
Vamos então para a Quinta-feira Santa.
A Quinta-feira Santa. Vejam, a Quinta-feira Santa, ela tem a missa vespertina, que, na verdade, nós dissemos assim, é a introdução do tríduo pascal. Introduz o tríduo pascal. Porque na instituição dela, da Santa Eucaristia, na instituição do sacerdócio e da Santa Missa, tudo num só, Jesus antecipadamente, ou seja, antecipa a sexta, o sábado e o domingo, na primeira missa que ele celebra com os apóstolos, mostrando para nós, para os futuros cristãos, para aqueles que recebem o querigma, mostrando para nós que a Santa Missa é essa momento permanente, que não tem passado, mas é sempre presente. E é o futuro. Então, a Quinta-feira Santa, ela introduz a sexta, o sábado e o domingo do Tríduo Pascal. É uma introdução. Aqui, eu tenho aqui. Quando começa o Tríduo? O Tríduo é o Tríduo Pascal, inclui a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo da Ressurreição. Entretanto, dado o caráter pascal da ceia do Senhor, a missa vespertina da Quinta-feira Santa também entra na celebração do Tríduo. O domingo é o último dia do Tríduo e o primeiro dia do tempo da Páscoa. Na Quinta-feira Santa, na missa que em latim ou em italiano, Cena Domini, ou Ceia do Senhor, celebramos o rito pascal, o rito da Páscoa, o memorial da instituição da Eucaristia, ou melhor dizendo, a instituição do memorial. Ou seja, celebramos a instituição do memorial e é por isso que encontramos as vestes brancas, ou vestimos, né, os sacerdotes, as flores e cantamos o Glória na quinta-feira. Glória. Portanto, a Quinta-feira Santa é a antecipação desse processo que durou 3 dias, desde que o noivo foi levado no Getsêmani e foi tirado de nós até sua ressurreição. A Quinta-feira Santa é a antecipação sacramental com o qual o Tríduo se abre, o prelúdio da grande sinfonia do único Tríduo Pascal. Poderíamos dizer que a quinta-feira é o prólogo do que acontecerá nos dias seguintes. Ao celebrar a Eucaristia, não comemoramos a ceia, mas com os gestos da ceia celebramos o mistério pascal. Ou seja, na sua totalidade, como um introito, como a introdução do que vai vir depois da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. Cada missa é a atualização, é a presença real desse acontecimento que não é memória, é ele mesmo, é o acontecimento mesmo.
Mas se nós podemos falar, então, a ceia da despedida.
Da despedida, mas ao mesmo tempo da antecipação do que vai acontecer. A ressurreição acontece quando? Quando Cristo é morto, é sepultado e ressuscita. E o que é a missa? É exatamente isso. A primeira missa que Jesus celebra é uma despedida visível. Mas como tudo acontece para Deus não existe o visível e o invisível, porque Deus é eterno, é sempre presente, sempre. Eu não posso dizer que não... Como eu faço para encontrar Deus? Como é que tu faz para tu ter vida natural? Tu respira. Tu respira um elemento invisível que tu não vê, que tu não pega, que está dentro de ti, fora de ti, em toda parte, invisível. Tu estás dentro do invisível, o invisível está dentro de ti e Deus. Com a sua graça, ele te faz compreender que através da tua respiração ele está te dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu te amo, eu te dou vida. Cada vez que tu respira, sou eu que te dou a vida. Porque tudo pertence somente a ele.
Mas é uma ceia que começa com um gesto que marca.
Sim, sem dúvida.
O lava-pés.
Na noite da sua traição, Jesus antecipa sacramentalmente a sua Páscoa existencial. A Eucaristia se torna o memorial do evento único da Páscoa celebrado. Único, porque antigamente se fazia tantos sacrifícios e Jesus faz um único sacrifício. Então veja, a Eucaristia se torna o memorial do evento único da Páscoa, celebrado de uma vez por todas. Ele antecipa os símbolos em símbolos a oferta de sua vida imolada. Cristo se imola. É o Cordeiro Pascal. Vejam bem. E quem faz isso? Os sacerdotes do Antigo Testamento. O sumo pontífice do Antigo Testamento.
Mas nós entendemos esse gesto do lava-pés.
Eu vou entrar agora, né? Daqui a pouco eu entro. É importante enfatizar que cada celebração individual é um aspecto do único mistério. Portanto, celebramos o Tríduo vivendo todas as celebrações que ele propõe. Nesta noite, Jesus nos deixa três presentes, que são expressões de seu amor. A Eucaristia, o mandamento do amor e a instituição do sacerdócio. De fato, de sua Páscoa brota a presença do ressuscitado em nosso meio, testemunhada pela Eucaristia. É o dom que podemos receber continuamente por meio da celebração da Eucaristia dominical ou diária, a qual podemos ser fiéis com o dom do Espírito Santo. Bom, o mandamento do amor, porque são três as coisas que o Senhor... Né? A Eucaristia, o mandamento do amor, depois a instituição do sacerdócio. O mandamento do amor nos coloca em sintonia com a sua história de oferta total e nos conforma a ele. Nos conforma a ele, porque quando tu te alimenta, o teu alimento te torna vida. E o nosso alimento eterno, que é Cristo, nos torna ele. Nos torna a vida, que não tem fim. Ele nos ajuda a ser como ele, a amar uns aos outros e amar especialmente os pobres. O dom do sacerdote permite que a Eucaristia seja celebrada em nossas comunidades e sem a presença deles, seria muito difícil experimentar a comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Mas na cena da ceia do Senhor, que é o prelúdio do sacramental do Tríduo, da paixão, morte e ressurreição, ao contemplarmos o momento em que Jesus institui o sacramento, o mistério pascal, o que é que ele faz? Ele se despoja, lava os pés dos discípulos. O que é que isso significa? Tem um significado muito especial. É Deus que, sem deixar a sua divindade, mas ao contrário, plenamente Deus, desce ao mais baixo da sua criatura, que é a nossa natureza. E como humilde, lava os pés da sua criatura, Deus. Tu imagina o que nós devemos a ele. Deus lava os nossos pés, nos mostrando quanto nos ama. Se humilha, Deus se humilha, lavando os pés humanos.
Porque depois da ceia pascal, com a celebração da Eucaristia, memória viva, recordamos do maior mistério do amor de Deus, do sacrifício de Cristo até as últimas consequências, eis que na sexta-feira nós celebramos esse rito sóbrio de uma intensíssima espiritualidade da morte do Senhor. E nesse dia, então, a Igreja não tem a celebração eucarística, mas o que faz? Nos convida a olhar, né? Nos convida a olhar, a contemplar o crucificado, o Cristo que morre na cruz.
Exato. A sexta-feira, por outro lado, que é o primeiro dia do Tríduo Pascal, nos mostra que há apenas uma Páscoa, com apenas uma passagem, que é a imolação, o sepultamento e a glorificação. As três coisas estão unidas. Em todos os eventos, portanto, também neste dia é Páscoa. É sempre uma passagem para o alto. A celebração que a Igreja nos convida a vivenciar gira em torno desses elementos. O início em silêncio, o sacerdote entra em silêncio. Liturgia da palavra, a oração universal, a adoração da cruz, a comunhão e despedida sem bênção. Unisso, em silêncio, desde a missa da ceia do Senhor até a vigília pascal, não há mais saudação nem sinal da cruz, nem ato penitencial nem glória, nem bênção final. Não há um início real, porque a celebração é uma continuação da missa da ceia do Senhor. Era a introdução, agora continua. Tudo está em silêncio, mas não porque estejamos de luto. Diante do mistério, não há palavras. A cor é vermelha, a cor da vida, do sangue, dos mártires, da beleza. E com esse silêncio estamos diante de Cristo, não como um pobre, um vencido, um aniquilado, conforme o pensamento humano, um perdedor. Não. Veja que coisa interessante. Estamos diante de Jesus Cristo, que é o vencedor glorioso. Ele disse isso. Quando o Filho do Homem foi elevado na cruz, atrairei todos a mim. Porque se fosse uma pessoa qualquer, se fosse morto na cruz, pouco importa. Mas é o Filho de Deus. Elevado na cruz. Toda a humanidade foi atraída a ele a partir do seu gesto de entrega total ao Pai. Porque aquilo não é outra coisa, senão ele se entrega totalmente ao Pai. E tem uma mãe que lhe dá o suporte para isto. Sofrendo dores terríveis com seu filho. Ela não deixou de sofrer um segundo sem Jesus. As dores de Jesus ela sentiu totalmente. É por isso que essa graça de contemplarmos a cruz, depois vocês vão ver isso, já está dizendo contemplação, é ver para além do véu da nossa natureza decaída. É ver realmente o que Deus fez em seu filho e por seu filho, nos dando esta vitória que tanto nós precisamos. Então, os textos não se entregam ao pietismo, ou seja, ao homem derrotado, pobre homem. Jesus Cristo é sempre e será sempre o vencedor e glorioso na sua cruz e por sua cruz nos dá essa vitória. A prostração inicial era o gesto habitual do Santo Padre, do Papa, no início das missas. Ele fazia isso. A liturgia da palavra depois vem. Apresenta a paixão do Senhor com a profecia anunciando-a. O ponto de chegada é a grande missa do Senhor, a grande missão. O ponto de chegada é a grande oração universal. Jesus dá a sua vida por todos os homens e mulheres do mundo que são lembrados nesta oração. A oração universal, a dor e a morte de Cristo estão unidas à dor e à morte de todos os seres humanos de todos os tempos. Cada ser humano que sofre é Cristo que sofre nele. Cada dor que um ser humano sente é Cristo que sente nele. Isso é que nos faz amar Deus assim, na nossa dor, no nosso sofrimento. Porque é isso que vai vencer, como Cristo venceu na cruz, ele vai nos fazer vencer pela dor e pelo sofrimento. Aliás, esses dias, eu escrevi assim, a conversão, veja bem, a conversão é um processo constante, contínuo de arrependimento, purificação, salvação, vida eterna. Digamos que é uma espécie de purgatório temporal quando nós sofremos aqui, para que a gente se livre também do purgatório depois da morte. Então, isso nos ajuda a compreender a dor, o sofrimento da humanidade. É Cristo que continua sofrendo, mas ressuscitando com essa humanidade.
Vamos para o Sábado Santo.
Sábado Santo. Muito bem, porque tem também a comunhão, porque dentro da Sexta-feira Santa nós temos a comunhão. Não tem a missa, porque não celebra isso, porque é a continuidade da missa da ceia do Senhor. E a comunhão que a gente recebe exatamente da ceia do Senhor. Essa comunhão que a gente recebe, reza o Pai Nosso, aí depois recebe a comunhão.
Perfeito. Recordamos, não tem celebração, mas tem.
Tem a comunhão que foi das hóstias que foram consagradas. Interessante, eu recebi uma inspiração de Deus quando eu falava assim, a hóstia consagrada é Deus mesmo nos fazendo visualizá-lo. A hóstia consagrada é Deus mesmo dizendo, veja, sou eu, estou aqui. Eu estou aqui. Me encontrem. É muito bonito.
Muito bem. E o Sábado Santo, então?
Então, O sábado santo é a noite da vigília, porque é o silêncio sagrado. Deus fala no silêncio e continua falando no silêncio. O sábado santo nada mais é do que este momento de encontro silencioso entre a sua criatura e o seu Criador. Então, nesse dia, de fato, Deus vem nos falar por seu silêncio. Porque é o clímax de todo o ano litúrgico. É o momento da revelação divina no silêncio. Deus se revela no silêncio. Nessa vigília celebramos o grande sacramento da... Já é a vigília, mas vamos falar ainda do sábado como silêncio, como encontro. Como eu encontro o Senhor no silêncio? São Paulo nos ensina a encontrá-lo pela oração mental, que a Igreja chama oração do coração. Quando eu faço silêncio nos pensamentos, quando eu não deixo entrar nada que faça barulho dentro de mim, e quando a minha mente está em repouso, Deus vem ao meu encontro e diz o seu querer, e diz para mim qual é a sua vontade. Toda pessoa que perde tempo com a internet vai ficar gravado nela tudo. Os ruídos, os barulhos da internet. Quando vai rezar, não consegue, porque o barulho aparece, as imagens aparecem, o que falou aparece, e tudo começa a falar dentro quando tu vai rezar, porque... O mal não quer deixar Deus falar, porque Deus fala no silêncio. E o silêncio do tríduo pascal é aquele momento em que Cristo realiza a visita que ele faz aos mortos para ressuscitá-los. Aqueles do Antigo Testamento que morreram esperando ele. Ele agora vai ao encontro. O Adão que estava ali. Na Vigília Pascal nós cantamos isso. Então esse é o momento da visita do ressuscitado na sua condição eterna e vai aos infernos também para anunciar que ele está no meio de nós, que ele está conosco, que ele está realizando o plano da nossa salvação. Ele diz para nós que a porta é estreita, mas quem nos faz passar na porta estreita? Ele mesmo que é a porta. Isso é que nos ajuda a viver essa nossa fé que não pertence a nós, é um dom dele para encontrá-lo no seu silêncio sagrado. Por isso que eu amo o silêncio de Deus na minha alma. Porque quando eu silencio para ele, no seu silêncio ele me revela qual o seu querer, qual a sua vontade. E Cristo, quando faz isso, ele faz com essa intenção, disse São Pedro, de ir lá. Tanto é que depois da ressurreição dele, muitos justos ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas em Jerusalém, conforme relata São Mateus no Evangelho dele. Muitos justos ressuscitaram. Se eu não me engano, é o capítulo 20, versículo 53, ou 19, 53, não me lembro agora. Então, o que mais?
A vigília.
A vigília. Vamos lá, a vigília. Vigília pascal, que não é uma vigília, já é a festa. Tem seu ápice na celebração eucarística, que por sua vez está na origem de todas as outras celebrações eucarísticas que celebramos ao longo do ano. A partir dessa noite santa da ressurreição, o Cristo ressuscitado está em nosso meio. Está realmente em nosso meio, para sempre, por meio de seus sacramentos, que são sacramento, a presença visível de Deus. Deus se mostra visivelmente em cada sacramento. E entendam bem, todos os mandamentos e todos os sacramentos são proteção, não obrigação. Proteção. E como nós permanecemos na proteção divina, na proteção de Deus, pela nossa obediência, pela nossa perseverança, pela nossa participação. É isso que nos faz viver na proteção divina, é isso que nos faz expulsar, que Deus expulsa de nossas almas quando o mal tenta. O mal existe, mas não mais dentro de nós, fora de nós. Agora, se nós permitimos ele entrar por meio do nosso livre-arbítrio, aí somos nós que derrotamos a nós mesmos. Mas não falta a graça de Deus para a gente vencê-lo em todos os sentidos da nossa vida.
Bom, teríamos muito mais para conversar com o Frei Fernando Maria, mas eu creio que já nos ajudou a meditarmos esse tríduo pascal. E o interessante, o senhor falou, e é bom a gente recordar, né, que o sinal da cruz se faz começando, né, a Eucaristia, na quinta-feira, né, repetimos com benção final, né, com a celebração da Vigília Pascal, através desse simbolismo litúrgico, expressamos essa unidade, então, desses três momentos celebrativos que caracterizam o tríduo pascal. Quer dizer, é um sinal da cruz que nos leva, né, por esses três dias e que nós repetimos depois todos os dias do ano.
É porque para nós a cruz não é um símbolo de tortura somente, porque aos olhos humanos é um símbolo de tortura. Aos olhos divinos é um sacrifício único que salva a humanidade.
Eu gosto de recordar João Paulo II, é a cátedra de Cristo, da onde ele nos ensina tudo. Frei Fernando, muito, muito obrigado pela sua presença, né, por nos trazer um pouquinho essa dimensão da Semana Santa, a semana, como a gente gosta de dizer no Brasil, a Semana Maior.
Tá bom. Sim, Semana Maior significa não tem outra fora dela. Todas as outras convergem para ela, vão para ela. Tudo, tudo na nossa fé, tudo como foi dito aqui, tudo que vivemos durante o ano todo, quando as pessoas dizem assim para mim, eu pergunto, vocês vão na missa todo domingo? Não, foi porque eu encontro Deus em todo canto. Quer dizer que tu não encontra ele na missa não, é? Tu encontra em todo canto.
Que lugar privilegiado. Sim. Que nós temos.
Meu Deus do céu, a missa é o maior acontecimento da história da humanidade. A Santa Missa é a ressurreição do Senhor. É o seu sacrifício não cruento, mas incruento. Não simbólico, mas real, de um Deus que permanece e que se oferece por nós todos. Essa é a realidade da Santa Missa. Eu amo não somente celebrar a Santa Missa, porque eu converso com meu Senhor, com Ele nas minhas mãos. Ele me deu essa graça de, ungidas minhas mãos, eu ter o privilégio, a graça, de consagrar o Senhor, meu Deus, aquele que criou o céu e a terra, tê-lo nas minhas mãos e conversar com Ele pessoalmente. Por isso que eu digo que a hóstia consagrada é Deus mesmo.
Obrigado mais uma vez. Deus abençoe o senhor. E uma boa
semana. E a ti também. Eu desejo a todos os meus irmãos e irmãs que vão ouvir esta gravação uma santa e feliz Páscoa do Senhor. Ou melhor, da Semana Santa toda. E depois, no domingo da ressurreição, cantemos o Aleluia e o Glória do Senhor, ao Senhor, por esse momento tão sublime que nós estamos vivendo. Porque tudo passa, mas o amor de Deus em nós permanece para sempre. E é por isso que nós permanecemos depois de nossa morte natural. Então, um feliz e santa Páscoa para todos. Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.